E aí, meus queridos alunos, como é que estão as coisas? Tudo certo? Pronto para a gente começar mais uma aula? Você sabe como funciona o nosso estudo ativo, então bora lá. Pessoal, vocês sabiam que essa palavra que nós vamos estudar, a palavra rather, ela tem diversos usos no inglês? Pois é, por isso que eu separei uma aula inteira só para falar das aplicações de rather, tá? Antes da gente começar a aula, eu quero frisar uma coisa que eu já disse aqui no curso e que eu sempre vou repetir. Inglês é interpretação e não tradução, tá bom? Nós vamos ver que essa é só mais uma palavra que comprova essa ideia de que inglês é interpretação e não tradução, tá? O rather, ele pode ser interpretado como bem, como preferir, como em vez de, como bastante. Nossa, pode parecer um pouco confuso, né? Mas calma que a gente vai entender melhor nessa aula e com os exemplos que nós vamos identificar e clarificar melhor a ideia na nossa cabeça, ok? Então, tá com o caderninho na mão? Bora lá! Não deixa de repetir a pronúncia em voz alta de tudo que eu falo em inglês, né? Enquanto eu falo, você acompanha o conteúdo escrito aí no corpo da aula e repete a pronúncia, associando as palavras e treinando aí os seus sentidos para chegar na fluência, ok? Pessoal, temos aí a primeira aplicação do rather, né? Rather, nesse caso isolado, ele é utilizado para dar ênfase a um adjetivo ou ênfase a um advérbio, né? O significado dele pode variar quando ele for usado com palavras que também expressam certa intensidade. Vamos ver os exemplos aí que a gente vai entender. Olha, primeira frase aí nós temos: I'm rather busy, in fact. I'm rather busy. In fact, I'm rather busy. Eu estou bastante ocupado. I'm rather busy, né? Olha aí, o rather, a gente não tem uma tradução específica dele, mas a gente traduziu ele como bastante. Por quê? Porque o rather, ele tá dando intensidade à palavra busy, né? Que é ocupado. Então, I'm busy, estou ocupado. I'm rather busy. Estou bastante ocupado, tá? Poderia ser estou extremamente ocupado, estou muito ocupado, estou ocupadíssimo, tá? O que é importante é a gente entender a ideia de ênfase que ele dá na palavra que vem em seguida, tá bom? Então, I'm rather busy, in fact, estou bastante ocupado, na verdade, ok? Olha aí a nossa segunda frase de exemplo, olha. She walked rather slowly. She walked rather slowly. She walked rather slowly. Ela andou muito devagar, né? Então, she walked, ela andou rather slowly. Muito devagar, bastante devagar, extremamente devagar, tá? Porque o rather tá dando intensidade na palavra slowly. Slowly significa devagar, lentamente, né? E aí o rather intensifica, dá uma ênfase nesse sentido, nessa palavra, tá bom? Olha aí, olha, nossa próxima frase aí, nós temos: I'm afraid I behaved rather badly. I'm afraid I behaved rather badly. I'm afraid I behaved rather badly. Receio ter me comportado bem mal, muito mal, né? Então, a gente tem aí rather badly. O rather tá dando ênfase na palavra badly. Badly é quando você vai mal em alguma coisa. Então, rather badly é quando você vai muito mal, né? E aí, que foi o ato de ir muito mal? É como se comportou. I'm afraid I behaved rather badly. Receio ter me comportado muito mal, tá? Olha aí a próxima frase. I am rather annoyed by your attitude. I am rather annoyed by your attitude. I am rather annoyed by your attitude. Eu estou bem aborrecido com a sua atitude. Estou muito aborrecido com a sua atitude, tá bom? I am rather annoyed by your attitude, ok? Olha aí a nossa próxima frase, olha. He was rather disturbed by the images of the war. He was rather disturbed by the images of the war. He was rather disturbed. Ele estava bem perturbado, né? o rather está dando ênfase à palavra disturbed. Disturbed não é disturbado, tá? É perturbado. Então, rather disturbed, bem perturbado. Ele estava bem perturbado pelas imagens da guerra, ok? Olha aí, próxima frase. This pie is rather good. This pie is rather good. This pie is rather good. Essa torta está muito boa, está maravilhosa, né? Poderíamos traduzir assim: essa torta está espetacular, está maravilhosa. Por quê? Porque a gente não traduz palavra por palavra, e sim a ideia. A gente sabe que good significa bom e rather dá intensidade à palavra seguinte. Então, rather good é uma coisa muito boa, mas a gente não precisa necessariamente traduzir como só muito boa. A gente pode traduzir: essa torta está espetacular, essa torta está incrível, essa torta está magnífica. Pode ser tudo nesse sentido, tá bom? O importante é a gente traduzir a ideia e não palavras por palavras. Olha aí a próxima frase. He made a rather unhelpful comment. He made a rather unhelpful comment. He made a rather unhelpful comment. Ele fez um comentário bastante inútil, né? Então, o rather está dando ênfase à palavra seguinte, unhelpful. Unhelpful é alguma coisa que não pode ser ajudada. É uma coisa inútil, tá? Então, rather unhelpful, bastante inútil. Ele fez um comentário bastante inútil, tá? Ou infeliz poderia ser também, ok? Bom, como a gente viu aí, né? Bastante, muito, bem, elas têm a função de dar ênfase a um adjetivo ou advérbio que vem em seguida com a palavra rather, como nós acabamos de ver aí no primeiro tópico da aula, né? Agora, você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, vamos entrar na segunda aplicação do rather, que é quando a gente tem o rather mais a palavra than, né? Quando a gente tem esse combo de palavras, rather than, ele pode ser utilizado quando duas alternativas ou preferências, né, estão sendo comparadas ali. Por exemplo, você tem A e B e aí você tem que escolher um. E o rather than, a gente tem um significado dele mais similar para uma coisa de ao invés de, tá? A tradução dele nesse sentido aí, quando está acompanhado da palavra than, rather than. Ele pode significar ao invés de quando a gente está escolhendo entre uma coisa ou outra, beleza? Vamos ver os exemplos aí que sempre fica melhor para a gente entender com os exemplos, né? Ó, primeiro exemplo aí. He wanted to be a comedian rather than an actor. He wanted to be a comedian rather than an actor. He wanted to be a comedian rather than an actor. Repete a pronúncia comigo, tá? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia, tá? Ó, ele queria ser comediante ao invés de ator. He wanted to be a comedian rather than an actor. Comediante ao invés de ator. Beleza? Fácil, né? Vamos ver aí a segunda frase. Can we come over on Friday rather than Saturday? Can we come over on Friday rather than Saturday? Can we come over on Friday rather than Saturday? Podemos vir na sexta-feira ao invés de sábado, né? On Friday rather than Saturday. Na sexta-feira ao invés de sábado, ok? Fácil, né? Então, a gente já aprendeu aí que o rather, quando ele está acompanhado da palavra than, rather than, a gente tem esse sentido de comparação entre uma coisa ou outra, né? E ele pode ser traduzido como ao invés de. Olha aí a próxima frase. She'll have a cuppa rather than juice. She'll have a cuppa rather than juice. She'll have a cuppa rather than juice. Ela vai tomar uma xícara de chá ao invés de suco, tá? Então, olha, cuppa rather than juice. Xícara de chá ao invés de suco, tá? A gente vê aí a palavra cuppa, que é uma palavra diferente para a gente acrescentar no nosso vocabulário, né? Para a gente ter conhecimento. Cuppa é uma abreviação e significa xícara de chá, tá bom? Então, grava aí, beleza? Vamos ver o próximo exemplo aí, olha. I'm going to stay home over the weekend rather than going to the beach. I'm going to stay home over the weekend rather than going to the beach. I'm going to stay home over the weekend rather than going to the beach. Eu vou ficar em casa no final de semana ao invés de ir à praia. Over the weekend rather than going to the beach. No final de semana ao invés de ir à praia, beleza? Tranquilo, né? Super fácil. A gente pode sempre se apegar aí que a palavra rather, quando está aplicada com a palavra than, né? A gente memoriza isso. Ela tem esse sentido de ao invés de para escolhas entre duas coisas, tá? Olha aí, olha. Próxima frase. I'll have a beer rather than wine for my dinner. I'll have a beer rather than wine for my dinner. I'll have a beer rather than wine for my dinner. Vou querer uma cerveja ao invés de vinho para o meu jantar, né? Beer rather than wine, né? Então, cerveja ao invés de vinho, beleza? Olha o último exemplo aí, olha. I think I'd like to stay at home this evening rather than going out. I think I'd like to stay at home this evening rather than going out. Acho que eu gostaria de ficar em casa, né, essa noite, ao invés de sair, né? Stay at home this evening rather than going out. Ficar em casa essa noite ao invés de rather than going out, ao invés de sair, beleza? Gente, como eu sempre já falo, já falei várias vezes, aqui na Talk to You, a gente está aprendendo aqui o conteúdo do rather, né? As aplicações dessa palavra super versátil, que é muito importante para o nosso vocabulário. Mas a gente aprende muitas outras palavras e muitas expressões, muita pronúncia, muito jeito de se comunicar, de transmitir ideias, porque toda aula a gente tem muitos exemplos com a aplicação do conteúdo que a gente está aprendendo. Então, além da gente aprender o conteúdo principal da aula, que nesse caso é a palavra rather, a gente aprende outras palavras, a gente aprende frases inteiras, formas de se expressar, né? E aqui a gente está aprendendo formas de colocar a sua ideia para fora de que você prefere uma coisa ou outra, beleza? Então, é muito enriquecedor. Não deixa de praticar o estudo ativo para que você colha os melhores frutos aqui da aula, beleza? E não dá bobeira, não fica de braço cruzado. Faça essa oportunidade de estar estudando inglês valer a pena. Bom, vamos continuar então aí a nossa aula. Nós temos a terceira aplicação de rather, né? Na terceira aplicação de rather, a gente tem uma outra palavrinha aí em conjunto com ela. Tá vendo? A gente tem would. Would, né? Would rather. A gente já sabe que o would é iria, né? Faria. E quando ele está acompanhado de uma outra palavra, ele junta com essa palavra. Por exemplo, would talk. Talk significa falar. E o would transforma a palavra falar. E ele se torna falaria, tá? Então, talk, falar. Would talk. Falaria, ok? E agora vamos estudar aí would rather. Would rather, ele demonstra que nós gostaríamos de fazer uma determinada coisa, né? Ou pelo menos ele pode demonstrar qual é a nossa preferência entre algumas opções ali, tá? A tradução mais próxima para would rather é preferir alguma coisa no futuro, né? Ou seja, no futuro do pretérito, que é preferiria, tá? Então, rather significa preferir, pode adotar essa função, e would rather preferiria quando você escolhe entre algumas opções, tá? Então, tanto a expressão anterior, rather than, quanto essa que a gente vai ver agora, a terceira, would rather, eles demonstram preferências, mas, além de terem significados diferentes, o would rather, ele é mais formal do que rather than, tá? Então, já anota isso aí no seu caderninho. O rather than é para preferência, só que de maneira informal. E o would rather é para preferências também, entre algumas opções, só que de maneira mais formal, ok? Vamos ver aí as frases de exemplo com would rather. Olha aí a primeira. We'd rather not go out tonight. We'd rather not go out tonight. Nós preferiríamos não sair hoje à noite, né? E aí você vai virar e falar assim, professor, peraí, pô. Você acabou de falar que a expressão é would rather e você tá colocando uma frase aí que não tem nem would, só tá aparecendo rather aí. Não, te digo isso, preste atenção na frase. O would, ele tá aí nessa frase. Você consegue perceber e identificar? Pensa um pouquinho, frita o cérebro aí um pouquinho, vai. Ó, would rather not go out tonight. Would rather not go out tonight. Onde que tá o would? Ele tá contraído, né? Então nós temos aí we, que é um pronome, we, e aí a gente tem a contração de we would rather. Fica would. Would rather, tá bom? Então eu coloquei aí abreviado algumas formas para você ver e você poder se acostumar. Porque é a forma que você vai ver com maior frequência durante a sua trajetória da língua inglesa, tá? Você muito pouco vai ver alguém falando I would rather. Não, as pessoas falam abreviadamente. I'd rather, tá? E ao invés de falar we would rather. Não, as pessoas falam we'd rather, tá bom? É abreviado. Então, presta bastante atenção nisso, beleza? Então, essa frase aí. We'd rather not go out tonight. É a mesma coisa que we would rather not go out tonight. Vamos para a segunda frase aí dessa terceira aplicação do rather. I'd rather swim than walk. I'd rather swim than walk. Eu preferiria nadar a caminhar, né? Então, como a gente pode reparar aí, would rather, ele está sendo aplicado na forma contraída. I would, é a mesma coisa. E aí ele está fazendo, né, a preferência, dizendo o que que ela prefere entre algumas opções, né? O que que a pessoa está transmitindo de ideia, o que que ela tem preferência entre outras opções. Então a outra opção, as duas opções são nadar ou caminhar. E ela fala, I would rather than walk. Eu preferiria nadar do que caminhar. Ela está escolhendo entre algumas opções, ok? Então preste atenção aí que o would rather ele é aplicado dessa forma, tá? Olha a próxima frase de exemplo. She'd rather you didn't phone after 10 o'clock. She'd rather you didn't phone after 10 o'clock. Repete a pronúncia comigo em voz alta de tudo que eu falo, beleza? Então olha, she'd rather you didn't phone after 10 o'clock. Ela preferiria que você não ligasse depois das 10 horas, né? Então, she'd rather é a mesma coisa que she would rather. She would rather you didn't phone after 10 o'clock. Ela preferiria que você não telefonasse depois das 10 horas, né? É uma preferência aí que a pessoa está expressando, ok? Olha a nossa próxima frase de exemplo, olha. I would rather die than cause a scene. I would rather die than cause a scene. I would rather die than cause a scene. Eu preferiria morrer do que causar uma cena, causar uma situação, né? I would rather die. E aí a gente está vendo o would sendo aplicado na forma completa e não contraída. Se a gente fosse fazer a contração, nós teríamos I'd, tá? Então, I would contraído fica I'd. I'd rather die than cause a scene. Eu preferiria morrer do que causar uma cena, tá? Olha aí a nossa próxima frase de exemplo, olha. I'd rather not go to Spain again this year for our holidays. I'd rather not go to Spain again this year for our holidays. Eu preferiria, I'd rather, né? E aí ele tá contraído. I'd rather é a mesma coisa que I would rather. Eu preferiria não ir para a Espanha novamente esse ano para as nossas férias, né? Ele estava demonstrando a preferência entre outras opções. Quais são as outras opções? Ir para outro lugar, né? Então, I'd rather not go to Spain again this year for our holidays. Não deixa de repetir a pronúncia, tá? Comigo, para você treinar a sua fala aí também. E a nossa última frase, para a terceira aplicação do rather, nós temos: She would rather you simply told the truth. Instead of seeking to excuse yourself, she would rather you simply told the truth instead of seeking to excuse yourself. She would rather you simply told the truth instead of seeking to excuse yourself. Ela preferiria que você simplesmente dissesse a verdade em vez de procurar uma desculpa, tá? Tranquilo, né? Fechamos aí a terceira aplicação do rather e vamos continuar avançando na nossa aula, onde nós vamos ver a quarta aplicação do rather, né? E aí, ao invés da gente ter a palavra would acompanhando o rather antes, né? Que a gente acabou de ver, would rather, nesse quarto caso aí de aplicação, nós temos a palavra or, né? Or mais a palavra rather, beleza? Essa expressão ela é muito utilizada quando existe a necessidade da gente se corrigir, né? Você fala alguma coisa e aí você corrige logo em seguida, né? Seria mais ou menos uma tradução para o português, que é o nosso, ou melhor, né? Você fala alguma coisa tipo assim, vou no shopping, ou melhor, vou logo no mercado também, né? É quando você corrige o que você acabou de falar. Ou, por exemplo, eu não gosto de biscoito doce. Ou melhor, eu não gosto somente dessa marca, né? Outros biscoitos eu gosto, tá? Vamos ver aí as frases de exemplo, então, com or mais rather. Olha aí a primeira frase. She commanded and I obeyed, or rather, I pretended to. She commanded and I obeyed, or rather, I pretended to. Ela ordenou e eu obedeci. Ou melhor, fingi que obedeci, tá? Então, or rather, ou melhor, beleza? Fácil a aplicação também, né? Olha aí a próxima frase que a gente tem. Thanks to her efforts, or rather, the efforts of her employees, they made a decent profit. Thanks to her efforts, or rather, the efforts of her employees, they made a decent profit. Graças aos esforços dela, ou melhor, né? Or rather, aos esforços dos seus empregados, eles tiveram um lucro decente, beleza? Olha a nossa próxima frase aí, olha. He was very upset, or rather, furious when he realized that his friends had lied to him. He was very upset, or rather, furious when he realized that his friends had lied to him. Ele ficou muito chateado, ou melhor, furioso quando ele percebeu que os seus amigos mentiram para ele, né? He was very upset, or rather, furious. Ele ficou muito chateado, ou melhor, furioso, ok? E nossa última frase para fechar a aula com chave de ouro, super enriquecedora aí, né, para nossa jornada de conhecimento e principalmente para enriquecer o seu vocabulário, que essa palavra ela é muito versátil, muito dinâmica e a gente utiliza, né, com muita constância no nosso dia a dia aí para a gente expressar nossas ideias, né, expressar nossas preferências ou o que a gente prefere entre uma coisa ou outra, né. Olha aí a última frase. This is my boyfriend. Or rather, my best friend. This is my boyfriend, or rather, my best friend. Esse é o meu namorado, quer dizer, meu melhor amigo, né? Esse é o meu namorado, ou melhor, meu melhor amigo, tá bom? Nesse sentido. Então, mais uma vez, para você repetir a pronúncia comigo. This is my boyfriend, or rather, my best friend. This is my boyfriend, or rather, my best friend. Ok? Bom, então é isso, fechamos a nossa aula aí, agora é com você. O que que você vai fazer? Você vai transcrever à mão para o seu caderno, né? Todas as frases das quatro aplicações que nós acabamos de ver da palavra rather, tá? Que explícita preferências entre uma coisa ou outra. Temos quatro aplicações aí com várias frases. Então, pega todas as aplicações, descreve a forma de aplicar e coloca os exemplos embaixo para que você transcreva à mão para o seu caderno e você sabe como esse ato da escrita à mão te traz bons resultados, beleza? Então, você pratica destaca sua escrita, sua leitura, sua audição e a sua pronúncia nesse exercício. Você exercita o seu cérebro a pensar na língua inglesa. E é isso que vai te fazer ser fluente, tá? Um fluente pensa em inglês. Ele já puxa as ideias e expressões de dentro dele em inglês. Ele não para, pensa no que ele quer falar em português, traduz para inglês para depois falar. Não. O fluente já pensa direto em inglês e é isso que o exercício do estudo ativo tem o objetivo de fazer com você. Fazer com que você comece a pensar em inglês e se acostumar cada vez mais com isso, né? Fazer com que isso se torne cada vez mais natural para a sua vida. E é isso que vai te levar para a fluência, beleza? Então, pega aí o seu caderninho, transcreve todos os exemplos à mão e depois vamos lá, vamos fazer um desafio para deixar essa aula mais apimentada, mais rica, mais gostosa, não é verdade? Sei que você quer um desafio, eu tenho certeza. Então, cria aí, não vou colocar muita coisa porque já temos muitas frases de exemplo para você transcrever, então cria pelo menos 3 frases com cada uma das aplicações que nós acabamos de ver, tá? Temos 4 aplicações, então você criando 3 frases com cada uma, você vai criar 12 frases. E por que isso, professor? Para que você, mais uma vez, exercite o seu cérebro a pensar em inglês, né? Você vai aplicar tudo que a gente acabou de aprender e você vai aplicar por conta própria. O ato de você criar frases por conta própria é legal porque é como se você estivesse numa conversa, né? Como se você estivesse desenvolvendo ali e expressando o que, que você quer dizer, tá? Então, não deixa de praticar porque é muito importante aí para sua trajetória de aprendizado com a Talk to You, beleza? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Você sabe onde nos encontrar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!